Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito boa tarde, galera esportiva. Terça-feira, 30 de julho de 2019. 12 horas, 40 minutos. Vem aí as manchetes desse Bate-Bola Nacional, galera.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Cruzeiro e Palmeiras fazem jogos decisivos pela Taça Libertadores da América. Para o Verdão, 0-0 serve. Já para a Raposa, só a vitória interessa. Com vantagem de poder perder por até 1-0, Fluminense recebe o Peñarol no Maracanã. A Nacional transmite a partir das 7h10 da noite na internet. Cruzeiro e River Plate, a bola rola às 7h15 da noite. Às 8 horas também na Rede Nacional de Rádios. E às 9h30 da noite tem Fluminense e Peñarol. A emoção não vai faltar nesta terça no som da Nacional. Tudo sobre o Pan-Americano de Lima, o Brasil no quadro de medalhas. Tudo isso e muito mais nesse Bate-Bola Nacional. Tem na mesa de efeitos o Luiz Emanuel, Central Técnica Chico Mendes e Reinaldo Santos. Nacional Brasília, Rio Amazônia e Nacional FM em rede. Está começando o Bate-Bola Nacional, galera. Nacional. 12 horas 42 minutos, noite decisiva para os brasileiros na Taça Libertadores da América. Às 7h15 da noite, o Cruzeiro recebe o River Plate no Mineirão. O primeiro jogo terminou 0-0. Se tivermos um novo empate com o mesmo placar, teremos a decisão por pênaltis. Caso haja empates por qualquer placar com gols, aí teremos a classificação do River Plate. Vitória ou para Cruzeiro ou para River Plate, claro, classifica ou brasileiros ou argentinos. O meia-atacante Marquinhos Gabriel fala desse duelo decisivo contra o River, atual campeão da Libertadores.
Eu acho que cada jogo tem a sua característica, né? E lá, obviamente, a equipe deles vai propor mais o jogo, assim como aconteceu, um pouquinho mais agressivo, e a gente acho que fez um bom jogo defensivamente, né? A gente precisava segurar o ímpeto deles lá na casa deles. Agora é a nossa parte aqui, fazer um jogo intenso, agressivo no ataque, pra gente conseguir sair com essa classificação, né? A gente sabe que a gente sofreu um pouquinho lá, como você falou, no primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente encaixou melhor a marcação também, conseguiu sair dos contra-ataques, mas aqui a gente vai trabalhar para adiantar um pouquinho mais a equipe para conseguir fazer um gol. Ah, a gente sabe que acho que os torcedores querem essa Libertadores, né? Então a gente precisa estar junto nesse momento aí. É claro que não foi o resultado que a nossa torcida, nem nós jogadores gostaríamos de que esse jogo que aconteceu, um 2-0 em casa, mas são coisas que acontecem e a gente precisa do torcedor do nosso lado nesse jogo que é tão importante pra gente, que vai definir o resto da nossa temporada. Então a gente tem trabalhado muito pra chegar nesse jogo aí, fazer um bom papel, e juntamente com a torcida, a gente junto, a gente sabe que somos muito, muito mais fortes.
Hoje à noite o bicho vai pegar na internet no som da Nacional.
Nesta terça tem Libertadores da América. Às 7h15 da noite começa o Show de Bola Nacional na internet. Direto do Mineirão, Cruzeiro e River Plate. E a partir das 8 da noite, ele, o de todas as ondas, solta a voz no som da Nacional. Narração André Luiz Mendes, comentários Bruno Mendes, plantão esportivo Luiz Ferreira. E na sequência tem Fluminense Peñarol direto do Maracanã pela Sul-Americana. Narração Ricardo Mazella, comentários Valdir Luiz, plantão esportivo Luiz Ferreira, Cruzeiro e River Plate, Fluminense Peñarol. É nesta terça, futebol nacional, o Brasil ligado na mesma emoção.
É, meu amigo, hoje vai ter muito futebol rolando no som da Nacional, pela internet também, pela Rede Nacional de Rádio. Para dar aquela força ao Cruzeiro, vamos curtir o Era Uma Vez no Futebol em homenagem a um dos maiores ídolos da torcida, não só do Cruzeiro, mas também do Brasil. Tostão.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
O futebol tem muitos apelidos famosos dos seus famosos jogadores. Você sabe quem é Eduardo Gonçalves de Andrade? Talvez não. Mas Tostão você sabe. Ponta de lança que atuou pelo América Mineiro, pelo Cruzeiro e pelo Vasco da Gama. Jogou 65 partidas pela seleção brasileira e marcou 36 gols. Ganhou esse apelido ainda quando criança, quando tinha 7 anos e já jogava um bolão. Tostão foi um dos maiores jogadores do futebol brasileiro. Parou cedo, em virtude de um problema de descolamento de retina. Vamos ouvir um gol do Tostão numa fase áurea do Mineirinho. Mineirinho de ouro. Brasil e Colômbia, 1-0, 6 de agosto de 1969, eliminatórias da Copa do Mundo. Tostão vai fazer, Jorge Cury vai contar.
Bateu o zagueiro, deu para Jairzinho, correu pela ponta, aproximou-se da meta, atrasa Tostão, atirou, gol! Camisa número 9, quando eram decorridos 37 minutos e 30 segundos de luta, é o gol que o Brasil merecia. Aproveitaram bem o lançamento aqui lateral, apanharam a defesa da Colômbia um pouco distraída, passaram para o Jairzinho atrás do zagueiro, ele partiu bem e quase, por um risco, ele perde a bola. Ela quase sai na linha de fundo. Ele deu, entrou então com muita habilidade e muita oportunidade.
Era Uma Vez no Futebol.
As principais notícias do Pan-Americano de Lima com Wagner Gomes.
No Pan-Americano de Lima, no Peru, o taekwondo puxou a fila das conquistas com nada menos que 4 medalhas, sendo uma de ouro com Milena Titonelli, uma prata com Ícaro Miguel e 2 bronzes com Rayane Fidelis e Maicon Andrade. No total foram 7 medalhas em 8 possíveis, sendo 2 ouros, 2 pratas e 3 bronzes. Na canoagem, Isaquias Queiroz ficou com o título do C1 mil metros, 2 bronzes com Wagner Souta no K1 mil masculino e Ana Paula Vergutz no K1 500 feminino. E o revezamento misto do triatlon na despedida da modalidade conquistou o ouro, superando Canadá e México. A equipe formada por Luísa Batista, Vitória Lopes, Manuel Messias e Cauê Willi faturou a primeira medalha de ouro na prova na história do Pan-Americano. Mais medalhas de bronze com Flávia Saraiva no individual geral feminino na ginástica artística, o revezamento feminino no pentatlo moderno também e o hipismo de adestramento conquistaram o bronze. No fim do dia, dobradinho espetacular na ginástica artística masculina. Caio Souza foi ouro e Arthur Nori prata no individual geral. No handebol feminino, o Brasil passou por cima dos Estados Unidos por 34-9 na semifinal. A Argentina venceu Cuba por 31-21. Então as duas equipes, Brasil e Argentina, farão a final do Pan-Americano. São duas equipes invictas até o momento. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Atualizando o quadro geral de medalhas do Pan-Americano, o Brasil ocupa a terceira colocação, 8 medalhas de ouro, 6 de prata, 13 de bronze, total 27 medalhas. Primeiro estão os Estados Unidos, primeiro lugar no quadro geral de medalhas, com 19 de ouro, 17 de prata, 10 de bronze, total 46 medalhas. 12 horas 49 minutos. Outro time que entra em campo pela Libertadores nesta terça é o Palmeiras. Verdão recebe o Godoy Cruz da Argentina às 9h30 da noite no Allianz Parque. No primeiro duelo, as equipes empataram em 2x2. Por isso, empates por 0x0 e 1x1 dão a classificação para o Palmeiras. Para os argentinos, serve o empate acima de 3 gols em diante, ou então a vitória. O meia Bruno Henrique falou da semana decisiva para o Alviverde e a perda da liderança no Campeonato Brasileiro.
Sem dúvida, né? Uma semana importantíssima para nós. Mas, primeiramente, a gente está pensando muito no jogo de amanhã, né? Que é um jogo de Libertadores, é um jogo importantíssimo, né? A gente sabe da importância da semana toda, mas o foco hoje, principalmente, é total no jogo de amanhã, né? Um jogo difícil que a gente tem em casa, né? Quando um adversário que dificultou bastante para a gente lá, né? No jogo de ida, onde a gente saiu perdendo de 2x0, conseguimos buscar o empate, né? Então, pensamento é foco total em Libertadores amanhã. Não, é ruim, a gente não queria perder, né, a liderança. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é difícil, né, são muitos times capacitados a brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, né. Nós tivemos uma sequência de 3 jogos ali onde a gente não conseguiu vencer e o Santos está vindo muito bem, né. Então, só que tem muitos jogos ainda. A gente sabe que está passando uma situação ruim, mas também a gente sabe da nossa força, sabe a força do nosso elenco, da nossa equipe. E sem dúvida nenhuma nós vamos brigar até o final, né? Então acho que tem 5, 6 times aí, com certeza vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. E com certeza nós somos um deles, né? Então, infelizmente nós perdemos a liderança, mas usar isso também de exemplo para que nos jogos que a gente vai ter para frente agora, que a gente não passe por isso que a gente está passando nesse momento, né? Mas a gente tem totais condições nós temos totais condições e vamos brigar pelo título até o final.
Tá certo, é o Bruno Henrique então, o jogador do Palmeiras. Delegação brasileira de paratletismo embarca para o Mundial de Jovem. De volta, Wagner Gomes.
12 atletas brasileiros embarcarão neste sábado para o Mundial de Jovens 2019 de Atletismo Paralímpico. É a segunda edição do evento organizada pelo Comitê Paralímpico Internacional e contará com 313 participantes entre 14 e 19 anos de 40 países. A competição acontece entre os dias 1º e 4 de agosto na pista do Sport Arena, na Suíça. Os atletas serão divididos em 2 categorias, de 14 a 17 anos e de 18 a 19 anos. 2 dos 12 convocados para o Mundial estarão também nos Jogos Parapan-Americanos de Lima, que começam no dia 23 de agosto. São Maria Clara Augusto da Silva e Tomás Juan de Moraes. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Logo mais, 9h30 da noite, decisão também para a torcida tricolor. O Fluminense encara o Peñarol no Maracanã. No primeiro jogo, o Fluzão venceu por 2x1 e pode perder por 1x0, que se garante nas quartas de final da Copa Sul-Americana. O meia Paulo Henrique Ganso falou como o Fluminense deve se comportar no duelo de logo mais.
Acredito que eles vêm com uma atenção maior contra a nossa equipe. Talvez na primeira partida, eles acredito que não conheciam tão bem a nossa forma de jogar, e por isso vai ser diferente. Matar a partida. A gente tem criado muitas oportunidades de gol e a gente tá pecando nesse último passo para matar a partida. Então acho que isso a gente tem que fazer amanhã. Assim como foi lá no primeiro jogo contra o Peñarol. A gente teve pouquíssimas chances, mas a gente foi lá e matou a partida. Eu receio, né, de tomar alguma pressão. É difícil. Acho que quem deveria falar mais sobre isso seria até vocês, né, da imprensa, né? Porque qualquer coisa que eu vá falar ou comentar sobre o VAR, para um ou para outro, pode ser diferente para muitas pessoas, mas a gente torce para que seja para melhorar o futebol brasileiro. A gente ainda não viu que isso não está acontecendo, né? Está sendo mais por interpretação do árbitro do que o próprio VAR ajudando. Mas, como eu falei, seja para
ajudar o futebol. E hoje à noite também tem Flusão no som da Rádio do Brasil.
Nesta terça tem Libertadores da América. às 7h15 da noite, começa o Show de Bola Nacional na internet, direto do Mineirão, Cruzeiro e River Plate. E a partir das 8 da noite, ele, o de todas as ondas, solta a voz no som da Nacional. Narração André Luiz Mendes, comentários Bruno Mendes, plantão esportivo Luiz Ferreira. E na sequência, tem Fluminense Peñarol direto do Maracanã, pela Sul-Americana. Narração Ricardo Mazella, comentários Valdir Luiz, plantão esportivo Luiz Ferreira, Cruzeiro e River Plate. Fluminense Peñarol é nesta terça, futebol nacional, o Brasil ligado na mesma emoção.
Aquela animada na torcida do Flusão, gol do Tricolor na voz do de todas as ondas.
André Luiz Mendes.
E vem com o Everaldo, ligou o primeiro, segundo, entrada na grande área, botou pro Caio, vai levantar na cozinha, bola, botou aquele cabeça, golaço! Gol! É do Flu! É do Flusão! É do Flusão! Sempre a marca do artilheiro, põe 45, galera, 45, Gilberto no cruzamento, meteu cabeção da bola pro fundo do marcante, galera, tem rede balançando no Maraca, lateral meteu cabeção na gaveta do goleiro Diego Alves, faz esse chão tricolor tremer em todo o Brasil, ele mesmo, Gilberto 2, é a camisa dele, foi lá dentro, agora na mais querida do Brasil, Flusão 1, Mengão 0.
Tá certo, boa sorte aos times brasileiros hoje, tanto na Libertadores quanto na Copa Sul-Americana. Temos todos os times classificados aí para as próximas fases das competições, o que é muito importante para o futebol brasileiro. Nesta segunda-feira, tivemos a abertura da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Sport empatou com o Guarani 1-1 em Recife. E no Couto Pereira, no Alto da Glória, em Curitiba, o Coxa venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 3-2. Inclusive, Curitiba assumiu a vice-liderança momentânea da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico do Curitiba, Humberto Loser, falou da vitória do Coxa e se foi o melhor jogo do time no campeonato.
Não só o melhor jogo do Curitiba, eu acho que foi o melhor jogo da Série B. Eu pude acompanhar alguns jogos, assisti bastante adversário, até mesmo que a gente tem que estudar para a gente poder jogar. E um jogo muito bonito, os dois times jogando, buscando o gol. Nossos primeiros 25, 30 minutos, espetacular. Tomamos iniciativa, foi aquilo que nós tínhamos planejado. Demos uma desconectada, que nos custou caro o primeiro tempo, que estava sendo brilhante. Mas no intervalo corrigimos, conversamos com os atletas que não poderíamos desconectar, desorganizar, que nós iríamos vencer a partida. Era retomar o controle novamente. Conseguimos fazer o terceiro gol, por sinal, um belo gol, coroando essa bela partida que foi jogada aqui hoje no Couto Pereira. Então, abrilhantou ainda mais esse gol do Alano, esse jogo que nós pudemos acompanhar no dia de hoje. Muito feliz pelo rendimento, pelo jogo que nós vimos e principalmente pela vitória.
Tá certo. Hoje teremos o complemento dessa 13ª rodada. Teremos às 7h15 da noite 3 partidas. Londrina e Paraná no Estádio do Café, Figueirense e Vitória no Orlando Scarpelli em Florianópolis, ainda às 7h15 da noite, Brasil e Vila Nova, Brasil de Pelotas e Vila Nova no Bento Freitas. 8h30 da noite, 4 jogos, Ponte Preta e América Mineiro no Moisés do Carelli, São Bento e Criciúma no Walter Ribeiro em Sorocaba, Atlético Goianiense e Operário de Ponta Grossa no Antônio Anciano em Goiânia e CRB e Oeste no Rei Pelé em Maceió. 9h30 da noite, a bola rola para Bragantino e Cuiabá, no Nabi Abichedi. As notícias do atletismo brasileiro com Wagner Gomes.
No circuito nacional em Iowa, nos Estados Unidos, a corredora Dalila Muhammad bateu o recorde mundial dos 400 metros com barreiras, marcando 52 segundos e 20 centésimos. O tempo anterior era de 52 segundos e 34 centésimos estabelecido pela russa Yulia Pechonkina em 2003. Nem a pista molhada foi empecilho para que Dalila tivesse uma ótima arrancada, entrando na reta final com boa vantagem sobre a adversária Sidney McLaughlin, que ficou na segunda posição. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Valeu, Wagner Gomes. Ponto final nessa edição do Bate-Bola Nacional, que volta logo mais 18h40 com André Luiz Mendes. Vem aí o Tarde Nacional no Nacional M com Luciano Barroso, Anchieta Filho e Daura Gramático. Na Amazônia com Juliana Maia. Nacional FM com a programação musical. Tenham todos uma boa tarde.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte.